Eu vou chamar o Vicente Nunes. Oi, Vicente. Ele é o diretor executivo do Correio Brasiliense, mas acima de tudo, meu amigo. Fala,
boa
Vicente.
Boa tarde, tudo bom, Cidinha?
Eu tô boa, Vicente. Que sujeirada, né, Vicente?
Pô, quando eu vejo, eu tô ouvindo você falar e a sensação que eu tenho é que a gente tá no meio de uma guerra de gangues, né? É. Não tem mocinho aí, né?
É quadrilha.
É quadrilha. E aí eles brigaram entre eles, é cobra comendo cobra. É. E o povo aí assiste atônito a tudo isso, né? E se sente desprotegido no momento, como você ressaltou aí, em que o país está vivendo a maior pandemia da história em 100 anos e não tem governo, não tem o Bolsonaro lamentando mortes.
E o povo sabe o que fica, Vicente? Esfregando a mãozinha. Sim. Quando torce para um, esfrega a mãozinha para ver o outro preso. Daí inverte e passa para outro lado e o outro esfrega a mãozinha e diz: oba, vai prender ele. Sabe,
é uma
corrupção, eu li isso em algum lugar, não sei onde, a corrupção é o resultado das escolhas que você faz para eleger pessoas.
Exatamente. E a gente tem muita culpa nisso, né? Porque nos últimos anos a gente tem escolhido mal os nossos representantes. O Rio de Janeiro, particularmente, né?
Cinco governadores presos.
Quantos governadores presos, meu Deus?
Meu Deus do céu, não tem, não, nem fizeram intercalado. Olha, hoje prende um de São Paulo, hoje de Minas, outro da Bahia e aqui, não, só do Rio.
Exatamente.
Como se aqui houvesse uma pandemia de corrupção.
Exatamente. E o país afundando na recessão econômica, o desemprego disparando, as pessoas desprotegidas, gente morrendo em hospital sem atendimento. Que país é esse?
É uma loucura. E você viu alguma declaração do Bolsonaro a respeito dessa história toda no Rio?
Só que aplaudindo hoje pela manhã, né? Mesmo sem um grupo de repórteres lá, porque eu acho que você viu que vários órgãos de imprensa, inclusive o Correio Brasiliense, para o qual eu trabalho, nós retiramos os repórteres da cobertura do Alvorada por questão de segurança.
Você imagina que ponto nós chegamos, que os jornalistas não podem
tirar repórteres da cobertura do presidente da República por medo de violência, né?
Vocês saíram no Correio Brasiliense, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, o que mais? Acabou.
A TV Globo, pois é, o Valor Econômico. É uma loucura.
Você imagina uma pessoa trabalhando e os fãs, porque ele tem fã, ele não tem eleitor, ele tem fã.
É.
Os fãs do Bolsonaro vão e agridem. Eu vi a maneira como um cara afrontou um jornalista ontem lá na frente do da casa, lá onde foi. Qual dos lugares foi?
Palácio do Alvorada.
Palácio do Alvorada, é palácio mesmo. Entende? Então, tá difícil, as pessoas não conseguem mais trabalhar.
Pois é. E aí esse grupo hoje de manhã de fãs ou seguidores, o Bolsonaro aplaudiu aí a ação da Polícia Federal. E aí, ô Cidinha, por mais culpa que o Witzel tenha, também levanta-se a suspeita de que o Bolsonaro passou realmente a usar a Polícia Federal para perseguir os seus opositores, né? Os seus
porque
desafetos.
A gente costuma dizer que coincidência não existe, né? Saiu o novo diretor, saiu o antigo diretor da Polícia Federal, entrou outro aqui, acontece tudo.
É muito estranho você ver uma deputada federal, que é porta-voz do Planalto, antecipar numa entrevista a uma rádio gaúcha que haveria prisão de governadores. É muito estranho, né?
É estranho e é bate-boca. Eu imagino o Bolsonaro conversando com ela e dizendo: cara, você não sabe, amanhã vai ter a prisão do Witzel. Amanhã eu vou prender aquele e fala palavrão. Porque ele já falou, já botou um apelido. O epíteto dele virou aquilo.
Exatamente. É uma loucura. E outra coisa, e o que mais é surpreendente é que o Bolsonaro está muito alinhado com o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, né? Que virou uma corte bolsonarista, e é ali que vão correr todas as ações contra os governadores. Vai ficar complicado, viu?
Vai ficar complicado. E ontem ele já fez um carinho lá no Aras, né?
Que muito provavelmente vai arquivar o processo aberto contra ele.
Mas não pode se arguir a suspeição do Aras?
Eu creio que pode, porque existe um grupo de procuradores muito dispostos a enfrentar o procurador-geral, né? Porque eles acreditam sim que há provas consistentes contra o presidente da República. Mas a palavra final é a do procurador-geral, a não ser que o Supremo recuse isso.
Mas se ele arquivar, também pode haver o Supremo Tribunal Federal pode falar, apesar disso, e considerar a ação pertinente, não pode?
Sim, eu creio que sim. Então, isso vai depender muito do Supremo. Juridicamente, eles vão ter que encontrar uma saída, né?
Eu não tenho mais idade para isso, viu, Vicente? Você vem aqui e assume.
Não,
você se muda pro Rio de Janeiro e assume esse microfone, que eu tô velha demais para ter cinco governadores presos no meu estado. Vicente, um beijo para você.
É vergonhoso, né, Cidinha?
É horroroso, horroroso. Tem mais alguma coisa para falar?
Não, a gente tá na expectativa aqui de Brasília, né, porque hoje também tem um depoimento aí do Paulo Marinho, que ficou de apresentar mais provas aí contra o...
Mas ele vem aqui para o Rio, ele vai depor aqui, né?
Aí no Rio, já está depondo. Já está depondo há 3 horas aí na Polícia Federal e ele ficou de apresentar mais provas na denúncia que ele fez aí contra o Flávio Bolsonaro. Ou seja, as gangues todas estão aí a pleno vapor, né, Cidinho?
Que coisa. Um beijo para você.
Obrigado,
obrigada, viu, Vicente? Bom trabalho.
Tchau, obrigado.
Tchau.